Hoje nós ficamos de ver um pouco os embaixadores da paz. O que significa embaixadores da paz? Que isto faz parte das transmissões de Maria. E ela disse que ela está convidando todos esses seres, essas almas ligadas a ela, para serem embaixadores da paz. Essa ligação com Maria, isto é algo muito misterioso. Nós, no plano consciente, poderemos não saber direito o que é isto, mas a nossa alma, ou a nossa mônada, o nosso espírito, sabem. Então nós podemos ser um desses embaixadores da paz e não termos consciência. Então por isso ela pede que a gente aborde um pouco esse assunto, porque muitos de nós, no nível pessoal, no nível de personalidade, no nível consciente, pode se reconhecer como um desses embaixadores. Então, enquanto o espírito lá no plano cósmico, e enquanto a alma na quarta, na quinta dimensão está fazendo o seu trabalho, e nós aqui ignoramos o que está se passando lá no alto da nossa consciência, pode bem ser que a gente se reconheça um desses embaixadores e que aí façamos uma coligação com essa nossa atividade interna. É muito provável que hoje seres que acompanhem o trabalho de Maria aqui no plano físico, é muito provável que esses seres que oram, que fazem parte dos grupos de oração, que frequentam as partilhas, é muito provável que estes seres façam parte desses grupos de almas ou desses grupos de mônadas. Então teríamos que estar muito atentos a essas partilhas que falam a respeito de Maria e a respeito da obra, do trabalho de Maria nesses momentos, porque isto é uma oportunidade, é uma porta aberta para nós nos reconhecermos. Quantas pessoas que ficam buscando o que elas estão fazendo na vida? Quantas pessoas acham que têm uma vida inútil diante das necessidades do planeta, diante das necessidades da humanidade ou do universo? Pode acontecer que a consciência humana desta pessoa não esteja coligada com seus níveis mais internos. Então, essas partilhas que falam a respeito das tarefas de Maria e a respeito das convocações que ela faz, a respeito dos chamados que ela nos faz, não? Pode ser que isso seja uma forma de nós nos reconhecermos ou de nós irmos nos reconhecendo. É um pouco estranho, não? Dizer que a gente pode não se reconhecer como um embaixador de Maria, em princípio, mas isto não tem nada de estranho, porque as condições do nosso nascimento físico e as condições em que nós somos educados, as condições em que nós vamos nos desenvolvendo física e mentalmente, são tão desfavoráveis às vezes, que a gente pode muito bem só descobrir o que é na idade adulta, porque ficamos iludidos por uma série de preconceitos, por uma série de compromissos com a vida comum, com a vida geral, e que para descobrirmos realmente o que somos e o que viemos fazer aqui, é preciso um trabalho posterior, às vezes depois que nós somos adultos. Embora, no decorrer dos nossos ciclos, nós tenhamos oportunidade de ir nos coligando com essas coisas. Mas os nossos ciclos também não são conhecidos, a nossa educação não traz isto para nós. A nossa educação procura nos adaptar ao mundo, assim como são certos interesses materiais, econômicos, políticos. Então, a nossa educação serve para nos colocar neste mundo. E isto é a parte mais inferior do mundo, isto é o purgatório do mundo. E nós teríamos que, quando tomamos consciência destas coisas, mudarmos um pouco o nosso foco, mudar o foco da nossa vida, mudar o foco dos nossos interesses e reexaminarmos quais são as nossas metas. E nós temos que ir reexaminando isto o tempo todo, porque à medida que vamos evoluindo em consciência, a nossa meta também se amplia. Então, se nós chegássemos a descobrir a nossa meta agora, esta nossa meta é agora, mas amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, qual será a meta? Será a mesma ou ela já terá se ampliado? Ou ela já terá se aprofundado? Então, nós temos que nos irmos reconhecendo como seres vivos, não é? E não como estátuas, e não como seres que já estão na sua forma e dali não evoluem. Nós somos seres vivos, então teríamos que estar observando o nosso interior, observando o que vem do nosso interior, procurar ouvir aquilo que vem dos planos invisíveis, que pode vir da nossa mônada, da nossa alma, ou pode vir da hierarquia planetária, desses que nos guiam. Nós vamos ver nesses estudos dos reinos e da consciência indígena, nós vamos ver que nós temos seres muito avançados, evoluídos da consciência indígena, obviamente desencarnados, e que são instrutores da humanidade. Isto vamos ampliando os nossos horizontes. Bom, Maria, dentro deste assunto, está tentando e vai conseguir, porque ela é o aspecto polaridade feminina da criação, então o que ela se põe a fazer, ela vai conseguir. E o que ela, então, ela está abrindo os caminhos de ligação do céu com a terra. Ela está abrindo esses caminhos muito mais do que já estão abertos, abrindo a ponto de nós podermos perceber esta ligação, para que desça do céu. Céu são as dimensões superiores, né? São os níveis superiores de consciência. E do céu deve descer aquilo que ela chama de misericórdia e aquilo que ela chama de piedade. Então, do cosmos, do céu, está descendo a misericórdia e a piedade, que é a única forma de nós continuarmos existindo como humanidade, porque já estaríamos autodestruídos se não fosse este caminho que ela abriu, este caminho especial, este canal por onde desce a misericórdia. Nós podemos dizer, por aquilo que estamos observando das transmissões, não? Por aquilo que estamos assistindo acontecer no planeta, que realmente já não existiríamos mais, realmente este planeta já estaria destruído se não houvesse este canal aberto por onde está descendo copiosamente a misericórdia e a piedade, que são duas emanações. Não chamemos isto de energia, isto são emanações, isto é uma espécie de graça que desce dos níveis muito superiores aos níveis nos quais nós temos a nossa consciência. Então, é esta entidade, chamemos de entidade, é esse aspecto feminino da criação, ou aqui entre nós familiarmente Maria, é este canal que está possibilitando que esta misericórdia e que esta piedade pela humanidade e pelo planeta esteja descendo dos altos níveis da criação. E ela está trabalhando não só na abertura cada vez maior deste canal e na manutenção deste canal, ela está não só fazendo isto, como ela está procurando converter os nossos corações. Conversão do coração é um termo que ela usa e que nós teríamos que compreender o que ela quer dizer com isso, porque é muito simples, conversão do coração. Mas o que será que quer dizer isto? Ela nos explica que o nosso coração endureceu, que o nosso coração foi se solidificando e não foi se sublimando, não foi se abrindo. Então houve uma contração deste símbolo que é o nosso coração. Porque o nosso coração existe fisicamente, mas ele também é um símbolo. E como símbolo, ele representa o local no nosso ser físico humano, onde a alma, que é o nosso núcleo na quarta dimensão, ancorou. Então o nosso coração é muito básico para a nossa vida. O nosso coração é muito básico para toda a nossa trajetória evolutiva enquanto humanos. Então, ela está trabalhando diretamente este coração. E como ela tem descido até o plano etérico, ela sabe o quanto está duro o nosso coração. Isto é, essa expressão duro quer dizer que ela desceu até o plano etérico, ou até o plano físico, se quisermos, porque o etérico-físico é um nível só, apenas com uma pequena diferença, não, de densidade. Então ela desceu o máximo. Para ela descer até sentir que o nosso coração é duro, e usar esse termo duro como pedra, então é preciso que ela tenha descido muito, precisa que ela tenha se aproximado muito de nós. E os videntes a veem muito antes dela chegar ao plano físico. Mas nós poderemos estar sentindo esta vibração no plano físico à medida que o nosso coração vai se alargando, à medida que o nosso coração vai se tranquilizando, vai se harmonizando ou se purificando. Porque isto tem sido obra dela. Não sei se sozinhos a humanidade continuaria fazendo isto. Não sei se conseguiria fazer isto. Mas ela está empenhada nesta obra. E como ela é onipresente, ela está no nosso coração também. Porque onipresença quer dizer em toda parte. Então ela está em nosso coração também. Enfim. Eu acho que hoje nós estamos vivos, não só individualmente, mas estamos vivos como humanidade, porque ela está se fazendo presente de uma forma bem material também. Senão o nosso corpo não estaria mais resistindo às pressões e à autodestruição que nós ficamos construindo até agora. Porque nós não temos noção, não temos consciência de que estamos nos autodestruindo. Vocês veem, há pessoas que se autodestroem continuamente usando álcool, usando fumo, usando drogas, criticando. Tudo isto, tudo é instrumento de autodestruição. Quem é que está livre desta autodestruição de estar criticando? Criticando alguém, de estar se indispondo, de estar rompendo a harmonia com o próximo, com o reino das naturezas. Quem de nós está livre disto? Quem de nós não está participando desse esquema autodestrutivo? Então ela está trabalhando na conversão dos corações, isto é, ela está dentro do nosso coração procurando fazer com que ele se manifeste na sua essência e não que continue se manifestando na sua aparência de sentimentos, esses sentimentos inferiores, não? Então ela está procurando transformar isto. Isso é chamado de conversão dos corações. Então, se ela consegue converter os nossos corações, então aí nós podemos nos considerar convertidos. Isto é, nós mudamos de rumo não pouco, mudamos totalmente de rumo, isto é um convertido. Mudou de rumo sempre, está no rumo oposto, está indo para a direção oposta. Isto chama-se conversão do coração, em todos os planos de consciência. E depois, a sua presença está também abrindo caminho, não só para descer a misericórdia para nós, e a piedade também para nós, mas ela está abrindo caminho para que aqueles, ela chama de espírito, para que aquele outro aspecto da criação, que nós chamamos de filho, ou que chamamos de Cristo, aquele outro aspecto da criação, não? Que é a criação junto com ela, que são três aspectos, não? E ela então está abrindo este canal para que a presença desse outro aspecto possa descer, trazendo aquilo que é o novo modelo para esta humanidade. Então, se este arquétipo, que ela está chamando de filho dela, se esse arquétipo não puder descer, não é? Não puder descer para se implantar, não tem condições de surgir uma nova humanidade. Porque nós temos um arquétipo falsificado, não? Aquilo que era a vontade da criação para nós foi desviada. Desviada por tantos fatores e também porque a criação tem que fazer suas experiências, né? Então aqui o arquétipo para nós foi desviado, foi desnaturado. Então aqui ela está trazendo como a sua terceira grande tarefa, ela está abrindo este caminho, primeiro para descer a misericórdia, não? E em seguida um caminho ainda maior para que desça, não é? Para que desça esta presença espiritual, cósmica, não? Isto desça trazendo o novo modelo, trazendo o novo arquétipo, trazendo a nova semente, não é? Para esta humanidade. Ou para aqueles que já têm isto iniciado em si, para trazer aquele último impulso, não? Para que esta nova consciência, para que esta nova humanidade tenha condições de surgir. Então, ela está não só neste momento representando a nossa salvação, porque já não existiríamos mais se não houvesse esta misericórdia cósmica, não? De ter enviado este aspecto feminino, porque para esta tarefa é muito mais adequado o aspecto feminino do que outros aspectos, não? Então, isto veio, está cumprindo muitas coisas entre nós, não? E misericordiosa como é, está nos transformando em embaixadores da paz. E paz é uma palavra que nós podemos compreender, porque a grande parte da humanidade aspira à paz. Aspira à paz não porque seja pacífica, não porque a humanidade seja pacífica, mas a humanidade está aspirando à paz de cansaço. Cansaço de tanta guerra, cansaço de tanto conflito, cansaço de tanto sofrimento. Então, a própria humanidade já está aspirando à paz. Então, parece que é o momento de se falar em paz. É o momento de se falar em paz porque chegamos no limite de não suportarmos mais a falta de paz. E a grande maioria dos nossos irmãos estão vivendo isso em continentes inteiros, como vocês têm notícias. Ela diz que para nós sermos embaixadores da paz, isto é, para nós estarmos trabalhando dentro do coração dela, para nós estarmos trabalhando nela pela paz, não é? Nós teríamos que estarmos com a atenção sobre todas as nações do mundo e não só sobre a nossa nação e não só sobre o nosso quintalzinho. É? Nós teremos que estar visando a paz entre todas as nações. Veja como isto é impossível. Mas segundo a mãe, que nós também conhecemos, trata-se de fazer o impossível. E com esse aspecto feminino da criação, dizendo que ela está trabalhando pela paz, isto quer dizer que a paz vai se fazer, porque não existe um poder maior. Tudo aquilo que está impedindo a paz, tudo aquilo que é contra a paz, tudo aquilo que é o oposto da paz, é um poder que não se compara ao poder da própria criação. De forma que ela vai conseguir a paz, mas neste trajeto de conseguir a paz, até que consiga a paz, é preciso que nós colaboremos. Nós colaboremos porque nós, como humanidade, somos uma parte dela em débito com a paz, em débito com o equilíbrio, em débito com a harmonia, em débito com o bem. Então, é uma parte dela que está nessas condições, que somos nós. Então, por isso que ela diz que precisa de nós. Precisa de nós porque nós somos uma parte dela. E a perfeição que ela atingiu está nos incluindo da forma como estamos. Então, veja como o trabalho dela é amplo demais para a nossa compreensão. Mas ela reduz tudo isso a uma expressão: sejam embaixadores da paz. Agora, quem não conseguir seguir esse chamado, quem não conseguir compreender este chamado, pode usar, por exemplo, como ela diz, orar com ela. Então, se você se põe a orar com ela, porque ela está numa oração permanente, ela está numa oração permanente por nós, pelo planeta, pelo universo, ela é uma oração permanente. Então ela diz: orem comigo, venham orar comigo, que as coisas vão se resolver. Agora, quando ela desce, quando ela materializa essas recomendações para nós nos tornarmos embaixadores da paz, primeiro porque nós não conhecemos a paz, segundo, porque não somos ainda intermediários entre o cosmos e isto que está aqui. Então, é preciso que a gente compreenda bem, que se localize para começar a sentir aonde temos que chegar para sermos aquilo que agora teríamos que ser, embaixadores da paz. Porque realmente a paz ou a não paz é o ponto crítico neste momento do planeta, é a paz. Então, como nos tornarmos embaixadores da paz, se isso é tão grande, tão abstrato para nós? Sim, mas podemos compreender e podemos nos engajar nisto, podemos concordar, aceitar, atender esse pedido e nos reconhecermos como embaixadores da paz. A primeira condição para ser realmente embaixador da paz é não ter medo de morrer para si mesmo. Claro, morrer para si mesmo é uma coisa um pouco complicada para nós. Mas isto eu sei que nós não podemos fazer, porque nem entendemos o que é isto. Mas ela só pede que a gente não tenha medo de morrer para si mesmo, que o resto ela faz. Ela não pode se impor. Ela não pode dizer, bom, agora eu vou fazer você morrer para si mesmo. Não. Ela pode fazer isto se você der o consentimento. E se você disser, eu não tenho medo de morrer para mim mesmo. Morrer para si mesmo já é um pouco demais para nós. Mas não ter medo de morrer para si mesmo, isto é possível. Então ela diz, não ter medo de morrer para si mesmo e de se transcender por completo. Vocês sabem que o medo a gente pode diminuir bastante. O medo a gente pode trabalhar. E enquanto a gente estiver se sentindo vivo, há possibilidade de trabalhar o medo. Então, se vocês estão se sentindo vivos, se já não morreram em vida, eu acho que aqui nesta sala não tem nenhum morto em vida. Existe gente que é cadáver ambulante. Existe, isso existe. Mas aqui não tem nenhum. Nenhum dos que estão ouvindo são mortos em vida. Então, nós temos sim que escolher não termos medo de morrer para nós mesmos. Porque nós precisamos morrer para nós mesmos. Tudo isso que nós somos não serve mais. Tudo isso que nós somos trouxe o mundo, trouxe a humanidade a este ponto. Então tudo isso que nós somos não serve. Por melhor que a gente ache que é, não serve. Então é preciso morrer para si mesmo. Para depois então continuar vivo conforme a própria essência. Então esta morte que ela está pedindo, este morrer para si mesmo, isto tudo é uma coisa um pouco superficial. Para nós isto é muito grave, muito profundo, muito definitivo, mas na hora que nós permitirmos que se morra para si mesmo, aí é que a gente vai poder ser guiado, como tem que ser guiado neste momento. Porque nós precisamos ser guiados neste momento em tudo, porque nós estamos em tudo errados. Então nós precisamos de morrer para nós mesmos, para a nossa essência, para aquilo que é a verdade em nós, para aquilo que é a nossa coisa viva, para que aquilo seja ajudado. Do jeito que nós estamos, assim vivos para a ilusão, como estamos vivos para tudo que é ilusório. A nossa essência está correndo perigo. Agora, se nós morrermos para nós mesmos, se nós nos considerarmos mortos para nós mesmos, a nossa essência está disponível para que esse grande poder feminino venha e o guie, comece a guiá-lo. Então a nossa essência começará a dar os passos nesse novo caminho para nós. Bem, quem está se dispondo a isso, note, não se está dizendo quem está pronto já nisso, não, porque isso é uma obra, hein? Nos trabalhar até que a nossa essência possa ser guiada corretamente, isto é uma obra. Então, quem está disponível para se entregar a essa obra desta mãe, quem está disponível a se entregar a esta obra no ponto em que estiver? Aqui não se trata de julgar nem de medir pontos evolutivos. No ponto em que estiver, se você se entregar a essa obra, então você estará participando daquilo que ela chama de missão mariana universal. Então a missão mariana universal é algo que ela está atraindo agora, que ela está considerando parte integrante, fundamental da obra dela. E aqui nós estaremos participando desta missão mariana universal. Bem, aqueles que já estão percebendo que são componentes desta missão, aqueles que estão percebendo que já têm uma ligação com isto, aqueles que estão percebendo que, por mais nublada que seja, já têm a percepção de que fazem parte desta missão, ela diz que as características são uma oração perpétua como fruto do esforço e da entrega. Quer dizer, nós somos da missão, mas estamos nos esforçando e nos entregando, e isso não é fácil. Então veja, há muitos níveis nossos. Em um nível nós estamos nos esforçando, nos entregando, em um outro estamos orando, orando, em um outro estamos orando permanentemente, em um outro já estamos conscientes dentro desta missão. Nós temos vários níveis, mas realmente, para estar tratando deste assunto, precisa que em algum nível a gente já esteja participando da missão. Senão não poderia nem estar aqui dentro desta sala, se não tivesse uma ligação já feita com esta missão. E além de estar nesta oração missionária, além de estar nessa oração, ainda como fruto de esforço, hein? Porque para a grande maioria não é fácil assumir a oração. Não é fácil porque as forças impuras no próprio ser ainda são muito vigorosas, ainda estão muito vivas. Então não é fácil. Então não é fácil, mas é possível. É possível. Então aí nós teríamos que nos sentir, teríamos que fazer um pequeno trabalho de nos sentirmos invisivelmente unidos a ela. Invisivelmente quer dizer, nós não estamos vendo que estamos unidos. Nós não somos videntes despertos, nós somos todos videntes em potencial. Então, como videntes em potencial que todos somos, nós estamos unidos a ela invisivelmente, porque não vemos esta união. Mas ela está nos pedindo que nós nos consideremos unidos a ela, mesmo invisivelmente. Unidos a ela, não como Maria mulher. Ela disse claramente, unidos a mim como aspecto feminino da criação. Aqui a gente vê por que é o aspecto feminino que faz isto. Porque é o aspecto feminino é que tem esse poder de receber algo para se unir com ela. Porque o aspecto feminino é receptivo. Então aqui não era outro aspecto que tinha que se envolver conosco. Para nós precisa um aspecto de perfeita receptividade, que é o que ela é. E esse aspecto feminino da criação não tem nenhuma espécie de condição. Ela absorve tudo, ela é receptiva, ela é perfeitamente receptiva. Então não existe quem não possa, querendo, estar unido com ela. Porque ela é essa receptividade perfeita no cosmos, na criação. Então, estarmos invisivelmente unidos com ela. Invisivelmente porque nós não podemos ver. Então não importa que a gente não veja. Porque mesmo sem ver, sem sentir, sem perceber, ela está aberta para nos receber. Isto que é importante. Assim, se você chegar a se sentir, a estar invisivelmente unido com ela, invisivelmente, mesmo sem perceber, se você se considera unido com ela, ela vai te colocar como criadora a molécula virginal. Porque nós há muito tempo que não somos mais virgens, não é? Nós há muito tempo, desde o começo, que já somos o contrário de virgens. E aqui, agora, nas nossas condições, ela nos recebe incondicionalmente, e quando nós nos sentirmos unidos, quando nós estivermos de coração unidos com ela, ela vai nos colocar esta molécula virginal. E essa molécula virginal, que vai ser a nossa possibilidade, isto é, vai ser aquela garantia, não, de que nós poderemos viver em pureza. Impureza de coração e de levar esta pureza onde quer que a gente vá. Isto são palavras dela. Então, assim receberemos esta molécula virginal, que nós precisamos disso, que dará a possibilidade de vivermos a pureza. Sem essa molécula virginal, que só ela pode colocar, sem essa molécula virginal, nós não podemos ser puros, não conseguimos. E todos vocês sabem que por mais que lidem, não conseguem ser puros. Porque nós precisamos desta molécula. E ela aqui vai colocar esta molécula. Mas precisamos que a gente esteja realmente unidos, que a gente queira tudo isto. E aí, colocada esta molécula em nós, nós vamos levar a pureza, vamos ser puros em todos os lugares. Vamos caminhar por esta terra, não mais contaminando a terra, como fazemos continuamente, mas vamos purificando a terra e iremos levando esta pureza para onde quer que formos. Agora, tem uma coisa que é muito simples para nós, e que pode ajudar muito tudo isto. Aliás, pode ser uma das condições para que isto se realize. Quer dizer, ensinar outros a orar com ela. Porque você sabe que há muita gente que ora, que reza, mas que não está fazendo nada porque não, nem sabe o que está fazendo. Aqui, esses embaixadores da paz, esses que se apresentam como esses embaixadores da paz, estes teriam que ensinar as pessoas que não rezam, ou ensinar as pessoas que oram e que rezam, como orar com ela. Veja, ela está dizendo a mesma coisa de várias maneiras. A gente entrar no coração dela, orar com ela, isso tudo é a mesma coisa. Mas ela diz de tantas formas, porque se a gente não entender de uma, vai entender de outra. Mas ela está falando sempre a mesma coisa, em infinitas formas, porque ela tem infinitas formas de se exprimir. Então aqui ela diz, ensinar os outros a orar com ela. E assim ajudar a humanidade adormecida e cheia de dor. Porque ela vê a humanidade como uma massa adormecida, uma massa adormecida e dolorida, assim que ela nos vê. E isto precisa ressuscitar, isto precisa renascer, isto precisa primeiro despertar desse sono, não é? Depois ser curada dessa dor, e depois ser erguida, ser regenerada, ser transmutada, ser sublimada, para ser uma humanidade diferente, diferente mesmo, não uma humanidade reformada, uma humanidade remendada, mas uma humanidade mesmo, outra humanidade, diferente. E ela está ensinando esse caminho. Agora, ensinar os outros, se você já sabe orar, se você ora, se você reza, do jeito que você fizer, você já vai ensinando os outros a fazer isto. Porque nós não damos um passo se não puxarmos quem está atrás de nós. Não esqueçam disso, hein? Nós não damos um passo se não trouxermos quem está logo atrás. Então, se você já começou a orar, ou se você já assumiu oração, você não esqueça de ensinar alguém a orar, de trazer alguém a orar junto com você. Esses grupos de oração, que são mais de 300, precisam reconsiderar esses aspectos deles. Porque se você ora ao ponto de estar num grupo de oração, você tem que trazer gente para orar com você, gente que não ora. E não ficar cristalizado naquele grupinho. Não ficar cristalizado naquela meia dúzia. Aquela meia dúzia já está orando. Agora precisa trazer quem não ora para orar. Precisa trazer quem não ora. E quando você pensa que aqueles que você vai trazer vai destruir o grupo porque não sabe orar, porque não tem comportamento, porque não é pontual, porque não tem vontade, quando você traz isso, você não vai destruir o grupo, você vai revigorar o grupo. Porque o grupo só se revigora é quando traz estes que não oram e os fazem orar. Está claro isto? É assim que um grupo se revigora, é assim que um grupo cresce. Não é quando ele traz mais gente que quer orar. Mais gente que quer orar, quanto mais melhor. Porque toda a humanidade devia estar em oração neste momento. Por isso é que nos estão pedindo oração contínua. Porque nós temos que orar para a maioria que não ora. Então um grupo de oração tem que trazer quem não quer orar, quem não ora. Precisa transformar todos esses adormecidos em seres orantes. Senão, fica muito árdua a tarefa desta entidade. Transformar pedra em ouro, isto é muito. Claro que ela transforma pedra em ouro a hora que ela quiser. Mas a nossa consciência não deve nos permitir deixá-la fazer isso sozinha. Porque fazer isto com ela é se transformar num embaixador da paz. Porque o que o mundo precisa neste momento é de paz. Paz a todo custo. Paz a todo custo, porque esta gente, que são nossos irmãos, já tem meios destrutivos de desintegrar almas. Então é por isso que precisa de paz a todo custo. Porque se começarem a desintegrar almas, isto para a criação é muito sério. Muito sério é um termo que está sendo usado porque todos nós entendemos. Mas as armas que estão aí têm poder de desintegrar almas e de levar sistemas nervosos ao caos, de forma que é muito grave. E o que está se pedindo então para esses embaixadores, o que está se pedindo então a esses grupos é que sejam embaixadores de paz, porque é o que a Terra precisa neste momento. Outras coisas nossos irmãos intraterrenos estão tratando, os irmãos extraterrestres estão segurando. A nós cabe sermos embaixadores da paz. E para ser embaixador da paz, nós temos que levar a paz onde estivermos, onde fomos. A começar por aquilo que está mais perto de nós, mais próximo de nós, e depois ir ampliando esse círculo. E ela diz que essa missão deve chegar a todos os pontos do planeta. Por isso vocês estão vendo os missionários que estão começando a circular, e que os missionários teriam condições de serem em muito maior número, e sendo em muito maior número, poderão circular por todos os pontos do planeta, não só pela África, pela Ásia, em todos os pontos do planeta, nas palavras dela. E aí, esses missionários terão também um desenvolvimento interno suficiente para, eventualmente, para estar em todo o planeta, teriam que estar, no princípio, em grupos menores, porque não somos em números suficientes para estar em todo o planeta. Mas aí teríamos que aprender a nos unir mais, teríamos que aprender a invocar mais as nossas forças internas para podermos realizar aquilo que precisa de um grupo de 10, de 13, de 20, ser realizado com 2, 3 missionários. Isto é o desenvolvimento do missionário. É o desenvolvimento do missionário. Então, se hoje são 13, são 20, são 30, quem sabe se esses 30 já poderão ser divididos não mais só pela África e Ásia, mas por todos os continentes. Isto é o que está como desafio para nós todos. Isto é o que está como desafio. E isto tudo está fazendo parte desse estudo de embaixadores da paz. Cada um de nós pode ser um deles. Cada um de nós pode ser um deles. E depois de ser um deles, teremos que cada um ser vários, ser muitos, para poderem cobrir todo o planeta, para poderem estar em todo o planeta. Porque realmente não se trata só de 2 continentes, se trata de todos os continentes. E se trata também dos mares. Mas aí já é outro grau, já é um outro grau do trabalho da Mãe Divina. Não só as terras, tem os mares, tem os ares, porque nos mares também tem seres, nos ares também tem seres, e está tudo em aberto aos embaixadores da paz. Mas a nota é a paz. Então vamos começar com aquilo que está mais próximo de nós, para podermos ir reforçando as nossas energias, as nossas forças, as nossas intenções, né, para sermos realmente um dia, que eu espero que não esteja muito longe, porque as coisas são muito urgentes, as coisas estão batendo as portas, daqui a pouco arrombam as portas e entram. Não? Então, nós precisamos realmente despertar. Cada um tem que despertar em um nível. Tem gente completamente adormecida. É um tipo de despertar. Tem outros que já estão com a alma desperta, mas precisa despertar a mônada. E tem outros que já têm a mônada desperta e que precisam despertar mais adiante. Todos nós precisamos de despertar. E temos aí não só a referência desta Mãe Universal, como temos a energia dela para isso e como temos o ser dela, que está aberto a nos receber. Invisivelmente nos receber, no seu ser. Então veja quantos níveis de oportunidade nós temos. Impossível que nenhum sirva para nós. Obrigado a todos, então.